E a gente conversa hoje com o psicólogo Lúcio Costa, que também é um psicanalista, e vai tratar um pouco aqui com o Bem Viver sobre o quanto esse momento de pandemia e quarentena pode ou não afetar aí negativamente os casais. Olá, Lúcio, prazer em ter você aqui com a gente. Olha só, eu queria começar com uma pergunta mais, digamos, elementar, né? Os casais, em geral, estão passando mais tempo juntos agora, né? Por força dessa situação de isolamento, de pandemia. Esse contexto todo de estresse econômico, de dúvidas sobre o futuro pessoal e profissional, que às vezes todos nós temos, ele pode afetar um pouco o relacionamento, Lúcio? Como é que é isso?
Olá, Cristiane, um prazer estar aqui com você. Sim, eu acho que o grande desafio e que pode afetar, obviamente, é como nós conduzimos os conflitos que aparecem e, nesse contexto de pandemia, se agravam, né? Os problemas rotineiros da vida diária, eles ganham uma lente de aumento nesse momento, né? Por uma série de questões que todos nós aqui estamos acompanhando. Mas eu acho que a grande questão é o que fazer e como fazer para lidar com esses conflitos existentes. Acho que estamos no momento de, fundamentalmente, devido a esse convívio mais próximo, de aprender a escutar. Algo que parece tão óbvio e elementar, numa relação mais intensa, principalmente de casais vivendo e passando 24 horas praticamente do dia convivendo, às vezes tendemos a perder a capacidade de escuta. E quando a gente perde a capacidade de escuta, a gente perde a capacidade de compreensão e de dar e de criar estratégias para a superação de problemas, né? Mas acho que sim, acho que tem que se pensar muito bem o como adotar estratégias que fundamentalmente passam pela comunicação para a superação desses problemas nesse período.
Perfeito. Ô, Lúcio, eu estava vendo uns dados do Google aí que mostram que a busca pela expressão divórcio online saltou quase, olha só isso, 10 mil por cento só na segunda quinzena de abril aí, entre os dias 13 e 29 daquele mês. Esse índice me parece aí um tanto estratosférico, né? Isso surpreende você de alguma forma?
É interessante pensar, eu estava acessando um outro dado também, né, interessante para a gente pensar e faz contraponto, inclusive, a esses dados que você trouxe, Cristiane, que é da Central Notarial de Serviços Eletrônicos e Compartilhados, o SENESC, que diz que entre fevereiro e abril desse ano, diminuiu em 43% o número de divórcios no sistema judiciário, né? Óbvio que tem um elemento aí, né? O acesso ao judiciário também está limitado devido a esse contexto, mas certamente acho que nós teremos aí, pós-pandemia, que a gente não sabe muito bem quando será, muitos elementos de análise no que se refere à relação das pessoas, né? Acho que vira e mexe nós temos acesso a noticiários, principalmente no que refere à violência sobre a mulher nesse tempo de pandemia. Há narrativas que dizem que a casa tem sido o lugar menos seguro para a mulher nesse contexto de pandemia. Então, do ponto de vista analítico, é pós esse momento que a gente vai conseguir dimensionar como que as pessoas, os casais, as relações sobreviveram ou não a esse processo. Mas, de fato, é alarmante pensar que muitas famílias, muitas relações têm sido destruídas pela falta de possibilidade de criar alternativas aí para que esse convívio continue no seu circuito normal, né? Antes pandemia, digamos assim.
Sim, muito bom você pontuar isso. Agora, olha, em alguns outros países a gente já consegue ver assim alguns resultados, né? Eu tava lendo mais cedo que a quarentena chinesa, por exemplo, trouxe algumas consequências, né, que estão aí no cenário. E a gente, né, que está passando por um meio processo de isolamento aqui no Brasil, que começou depois, está podendo assistir aí o que sobrou dos relacionamentos em outros países. Me parece que tem lugar onde a turma saiu de casa da quarentena direto para o cartório para selar o fim da união conjugal, né? Será que se os nossos casais aqui brasileiros não cuidarem bem das suas relações, a gente pode também ver algo parecido aqui no país? Ou você acha que questões culturais, mais locais, mais específicas, podem de alguma forma ajudar nisso? O que que você acha, Lúcio?
É muito, muito interessante pensar isso, porque é difícil falar sobre isso porque a relação depende de um contexto, né? Então, uma coisa é você falar de uma relação que acontece numa região de classe média alta, outra coisa é você falar ou pensar sobre uma relação que acontece nas favelas, nas comunidades, com uma dinâmica de vida completamente diferente, com obrigações e respostas às demandas completamente diversas, né? Eu penso que é muito difícil, inclusive, chegar num ponto conclusivo sobre isso, porque a dinâmica, e eu insisto nessa questão, Cristiane, de que a comunicação ela é um pilar central para que as coisas possam ser melhores encaminhadas e resolvidas, inclusive os próprios conflitos, né? E nós temos aí uma situação que está mudando a vida de todo mundo em geral, e nas relações, obviamente, isso também se reverbera. Nós temos particularidades culturais e regionais e sociais aí para pensar essa dinâmica familiar. Mas é um desafio, de fato, passar por isso e vou insistir no ponto do diálogo, que se eu tenho uma boa escuta e um bom diálogo, as coisas ficam mais fáceis de serem digeridas, né? Os problemas ficam mais fáceis de serem superados coletivamente, né?
Perfeito. Ô, Lúcio, você que é psicólogo, né, que é psicanalista também, você atende muita gente. Eu acho que essa sua resposta já me traz aqui um link imediato. Eu fiquei com vontade de saber o que que você tem ouvido dos casais, né? Claro que você não vai romper a ética da profissão, que norteia a profissão, e vai trazer questões íntimas aqui pra gente. Mas, de modo geral, você que é um cara antenado, que escuta muita coisa, o que que você tem visto os casais brasileiros falando? Tem alguns aspectos que chamam mais atenção quando a gente olha para essas dificuldades de conviver nesse momento agora de pandemia, de isolamento?
Sim, eu acho que, por exemplo, é um momento que a gente tem que olhar para ou tentar e exercer isso de maneira contínua, que é aumentar a tolerância. É um momento nos quais os problemas estão postos, para algumas famílias as dívidas se acumulam, a renda acaba sendo perdida em função da interrupção aí do seu trabalho. E isso, e dentre outros vários problemas, se acumula numa relação. E aí o que eu tenho percebido, principalmente no consultório, é que cada vez mais as pessoas estão menos tolerantes com o outro. E a perda da tolerância, obviamente, tem como resultado o confronto. Não chamo nem de conflito, porque conflito é aquilo que nós temos na rotina diária, nas nossas vidas, né? O confronto parte de uma outra perspectiva que coloca um em oposição ao outro, no qual um ganha e o outro perde. A construção de estratégias para a superação desse problema, né? O que eu tenho percebido é a dificuldade de como criar estratégias para que os problemas e a convivência seja colocada num trilho, né, minimamente harmônico, né? Acho que tem uma outra questão que é importante dizer, que nessa fase a gente tem perdido muito a individualidade, né? Devido ao convívio quase que compulsório, obrigatório, a gente acaba perdendo os nossos espaços de individualidade. E essa é uma questão muito importante, né? Porque nós temos que ter a nossa individualidade em alguma medida preservada, e isso é muito difícil para algumas regiões do país, para algumas comunidades do país, em função de estar convivendo muitas pessoas dentro de uma casa pequena, mas acho que é uma perspectiva que tem que ser observada. E também os momentos coletivos, né? No caso dos casais, o momento do casal, o momento com os filhos, para quem tem filho, quer dizer, são desafios que chegam no consultório e as pessoas completamente perdidas sobre como muito bem saber organizar tudo isso, né? Além de várias outras coisas que nós poderíamos ficar falando sobre horas aqui, sobre essas nuances da relação nesse momento.
Perfeito. Ô, Lúcio, essa eventual crise que pode surgir num relacionamento a dois, num momento como esse que a gente vive, né, de pandemia, de isolamento, ela é de todo um mal ou ela também pode ser positiva? Por exemplo, um relacionamento que sobrevive a uma quarentena como essa que a gente está vivendo pode também se fortalecer em vez de, digamos, esgarçar, né, de se esgarçar a ponto de viver um fim?
Numa relação antes pandemia, acho que vou usar isso como marcador, problemas já existiam e existiam também estratégias para lidar com esses problemas, né? O que ocorre é que nesse momento as pessoas têm que redimensionar as suas estratégias para lidar com a relação. Mas penso que tenha um potencial muito interessante, porque se num momento de crise, não é só num momento de crise social, mas num momento de crise subjetiva, as pessoas conseguem construir estratégias de superação dos seus problemas, isso, sem sombra de dúvidas, pode fortalecer um laço, um afeto que já existia e já funcionava. Então, penso que é uma oportunidade para se rever. É, nós estamos no momento de revisão, né? Portanto, rever como eu converso com o outro, como eu interajo com o outro, como eu exerço a capacidade de escuta e das questões que estão no outro, é um caminho fundamental e, obviamente, muito potente para que esse laço afetivo se fortaleça com o passar do tempo e da própria pandemia, né?
Excelente. Ô, Lúcio, a gente está caminhando aqui já para o final da entrevista. Eu queria te perguntar, assim, tocar num último aspecto, que na verdade seria uma orientação. Queria saber se você poderia dar aqui alguma orientação, alguma recomendação para os casais, né, que eventualmente estejam nos ouvindo, ouvindo o nosso programa, sobre como é que eles podem cuidar bem dos seus relacionamentos nesse momento. Você já falou de tolerância, já falou de diálogo, né, questões muito relevantes, sem dúvida, mas tem algo mais, alguma outra coisa que você talvez gostasse de falar aqui para os casais?
Eu não vejo uma outra via, no Cristiane, que não seja a via do diálogo e como esse diálogo, a reflexão sobre como esse diálogo tem se estabelecido, principalmente nesse momento. A escuta sobre as questões do outro é de fundamental importância, porque, de novo, é isso. A partir do momento que eu me disponho a escutar o outro, eu vou compreender o universo do outro. E as estratégias surgem a partir disso, inclusive de convívio. Quer dizer, combinar, pactuar ações, pactuar encaminhamentos para as coisas, a divisão da tarefa doméstica, que numa cultura inclusive machista, os homens interpretam aqueles que fazem e têm essa dimensão, que ajuda a sua companheira a fazer as tarefas do lar, na verdade ele não está ajudando, é dever dele fazer isso também. E dividir essas tarefas é fundamental. Dividir as tarefas ordinárias, no sentido daquela as tarefas rotineiras, mas também dividir espaços que o casal possa se conectar. E, obviamente, sem desconsiderar que a realidade de muitos brasileiros, isso fica mais difícil. Mas tentar dar um jeito de criar momento a dois, de criar estratégias de contato, porque às vezes, inclusive, a gente perde a escuta e a gente perde também com isso contato, toque. É, então, essas estratégias de como consensuar. E essa é uma outra palavra muito importante. Como que o casal pode produzir consenso a partir das diferenças? Porque procurar culpado, procurar errado ou certo é um caminho para um maior tensionamento. Então, se eu tenho um companheiro, se eu tenho uma companheira, acho que o que fica é como que eu consigo convidá-lo ou convidá-la para produzir consenso. Acho que essa é uma estratégia e, obviamente, que cada casal, dentro da sua particularidade, tem que pensar e definir como fazer isso. Mas penso que o caminho e o horizonte para que a relação seja saudável passe por essas questões.
Excelente, muito bom, Lúcio. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigado, Cristiane.
E a gente conversou aqui com o psicólogo Lúcio Costa, também psicanalista, que abordou as dificuldades que surgem aí para os casais nesse momento de quarentena e pandemia. Eu sou Cristiane Sampaio e falo de Brasília para a Rádio Brasil de Fato.